Olá, dragões, sejam muito bem-vindos para mais uma semana repleta de programas aqui no Portal dos Dragões e também na Rádio Portuense, dedicados ao universo de Futebol Clube do Porto. À segunda-feira, como habitual, cá estamos nós para falarmos sobre o último jogo, a última jornada do Futebol Clube do Porto. Hoje também teremos fórum, também já é habitual às segundas-feiras, mas é depois deste programa, por volta do meio-dia, onde vocês podem ligar e participar, e falar, e comentar, e opinar sobre as notícias, a atualidade do Futebol Clube do Porto. Para já, vamos então ao filme da vitória portista, ontem no Estádio Dragão, frente ao Paços de Ferreira. Futebol Clube do Porto venceu por 2-0, golos de Pepe e de Sérgio Oliveira, os capitães portistas a darem o exemplo e a fazerem os golos que garantiram a vitória do Futebol Clube do Porto. Pepe aos 77, Sérgio Oliveira logo no minuto a seguir aos 78, foram dois golos de rajada que permitiram o Porto vencer, e os nossos ouvintes também e adeptos portistas também puderam assim festejar, e desde já muito obrigado a todos aqueles que festejaram connosco mais uma vitória do Porto, que estiveram connosco na emissão de Rádio Portuense, Porto Canal, FC Porto TV, Portal dos Dragões, também no canal Super Portista. Muito, muito obrigado a essa bancada virtual que mais uma vez coloriu de azul e branco a nossa emissão. David, vitória, 2-0. Parecia que estava a ser muito difícil, estava a ser difícil, mas então Pepe, como capitão, e logo de seguida Sérgio Oliveira, deram os passos de capitães rumo à vitória portista.
É, sem dúvida, passos de capitães.
Tu até vieste amarelo hoje.
Eu vim de amarelo.
Em homenagem ao Passos.
Em homenagem aqui ao Passos de Ferreira e à vitória do Futebol Clube do Porto de ontem. Foi uma bela vitória do Porto, uma vitória construída na segunda parte, com bastante dificuldade. O Passos vendeu cara a derrota. Foi um jogo até surpreendente pelo seu filme. Uma primeira parte em que o Porto teve menos, até menos, ou parecia não estar muito fresco fisicamente, devido também à épica, ao jogo épico, à vitória épica do Futebol Clube do Porto frente à Juve, em que jogou com menos um jogador a partir dos 55 minutos e teve que fazer e teve que percorrer até aos 120, então, para debelar a Juve numa das noites mais épicas, mais fantásticas da história do Futebol Clube do Porto. E o Porto entrou, eu não diria sonolento, mas não entrou com um ritmo muito alto, e surpreendeu porque na segunda parte aumentou muito o ritmo e o Paços de Ferreira não conseguiu aguentar. E eu creio que até nem estava à espera que o Porto fosse fazer uma segunda parte tão brutal do ponto de vista de pressão e também de combinações ofensivas. O tal ritmo mais alto surpreendeu o Paços, surpreendeu-me a mim também. Eu que te falava no comentário ao intervalo que o Futebol do Porto até podia fazer algumas substituições para, lá está, para refrescar a equipe, mesmo até ao intervalo, mas não foi preciso, porque talvez os jogadores tenham baixado um pouquinho o ritmo na primeira parte, e depois na segunda, talvez tenha sido mesmo estratégico, e na segunda então aumentaram brutalmente, e o Porto faz uma segunda parte, cresceu no jogo e mereceu absolutamente esta vitória, uma vitória muitíssimo importante para o Porto, porque está novamente 3 pontos à frente do Benfica, está 2 pontos à condição à frente do Braga nesta luta pelo segundo lugar. O Braga joga hoje frente ao Famalicão e mantém-se a 10 pontos do Sporting. É sempre importante olharmos ainda para o primeiro lugar, agarramos-nos ao matematicamente possível, mas enquanto for matematicamente possível, estaremos na luta. O Sporting, que havia vencido então já este fim de semana. O Porto, como referia, entrou na sua máxima força com os elementos que haviam atuado frente à Juve, não fez qualquer tipo de poupança, de rotatividade. Eu estava à espera de uma rotatividade inicial maior por parte de Sérgio Conceição, não foi o caso, entrámos no nosso 4-2-4 habitual, se bem que...
Eu acho que o nosso ouvinte Virgílio Ferreira vai nos ligar e falar sobre isso, hoje no fórum, que ele fala sempre da rotatividade que é necessária.
Ele fala sempre, exatamente. E ele fala sempre.
Certeza que ele vai nos ligar a seguir no fórum, vai falar sobre isso.
E eu também tenho tocado aqui neste ponto da rotatividade, que acho que é muito importante, é sempre importante a rotatividade, quando se quer gerir competições nacionais e competições europeias. quando se joga consecutivamente fim de semana, meio da semana, fim de semana, meio da semana, e neste contexto pandémico, o calendário encurtou e, portanto, essa rotatividade torna-se ainda mais premente, diria eu, e tenho falado, e o Porto até tem sofrido quando muitas vezes tem que recorrer aos jogadores menos utilizados, que não têm entrado tão bem, e talvez até por isso Sérgio Conceição tenha esticado a corda neste jogo, eu diria, e utilizou, jogou pelo seguro de alguma forma. Se os jogadores não pagarem a fatura física, joga sempre pelo seguro, metendo os melhores, e este os melhores é sempre entre aspas, porque outros jogadores vindos do banco às vezes podem até fazer melhores prestações, mas pelo menos o seu 11 base. E o Porto entrou então num ritmo não muito alto, mas ainda assim sempre tem sempre a sua agressividade, tentar ser algo agressivo na pressão, não uma pressão asfixiante altíssima, mas ainda assim um bloco alto, aqui e ali a tentar condicionar a saída de bola do Paços de Ferreira, com os avançados a serem os primeiros defesas. Houve aqui uma nuance posicional durante grande parte da primeira parte, ali pelo menos até aos 30 minutos, e eu creio que Otavinho foi mais médio foi mais médio interior do que jogar a partir da posição de médio ala esquerdo, de extremo esquerdo, como muitas vezes faz. Portanto, este 4-2-4 que eu falei nem foi bem um 4-2-4 logo inicialmente, foi mais ali um 4-3-3, com Otavinho como médio mais ofensivo, Teca, Tito, Corona então extremo esquerdo, Marega muitas vezes a partir da posição de extremo direito com diagonais interiores de entrada, desmarcando-se então naquilo que eram os arrastamentos deixados vagos por Taremi, que era o avançado centro de referência. O Porto conseguiu de alguma forma incomodar o Paços de Ferreira através de uma nuance também no seu jogo, que era o recuo dos médios, sobretudo Sérgio Oliveira e Otavinho, pedindo a bola junto dos defesas, e depois lançando bolas médias longas nas costas, para as costas da defesa passense, que estava um bocadinho, não diria alto o bloco do Paços, mas não estava muito tolhido na primeira parte. O quarteto defensivo composto por Rebosto, Maracás, Marcelo e Fonseca estavam setores juntos, mas não muito baixos, e o Porto encontrava aí alguns espaços para tentar colocar a bola naquilo que eram os tais movimentos de Marega aqui de fora para dentro, e também naquilo que era a exploração da profundidade de Médio e Taremi, que também faz isso muito bem. Os dois pontas de lança do Futebol Clube Porto são fortes nesse aspecto, e então tentando aproveitar esses lançamentos mais longos. O corredor esquerdo ficava a cargo de Teca, Tito, Corona e também de Zaidu, aqui ali a conseguir algumas subidas, se bem que o Paços fechava bem os corredores, porque os extremos Hélder Ferreira e Luter Singh, Hélder Ferreira à direita e Luter Singh à esquerda, ajudavam muito a defender. O Paços defendia num 4-5-1, então com Hélder Ferreira e Luter Singh na mesma linha dos três médios interiores, que eram Eustáquio, Luís Carlos e Bruno Costa. O Paços empurrou um bocadinho na saída de bola. Se o Porto até fosse mais agressivo nos momentos de pressão alta, podia ainda ter condicionado melhor aquilo que foi a primeira parte do jogo. Steven Eustáquio recuava muito para junto dos centrais, mas eu creio que aqui o Paços não ganhava em ter os outros dois médios adiantados, porque Steven Eustáquio muitas vezes tinha dificuldade em ligar jogo, sobretudo nos primeiros 20 minutos, e o Paços tinha que esticar a bola mais na frente, e até era por isso que os dois médios estavam mais adiantados, para ganhar uma segunda bola, uma primeira e uma segunda bola, mas o Porto ganhava precisamente o primeiro duelo e depois o ressalto desse mesmo duelo, e o Paços não se conseguiu não conseguiu muitas situações de perigo na primeira parte, nem nesses primeiros 20 minutos, nem conseguiu muitas situações de algum frisson, eu diria, e tempo para invadir, tempo e espaço para invadir então os últimos 30 metros do Futebol Clube do Porto. Depois, eu creio que com o passar dos minutos, ali a meio da primeira parte, o Passos já conseguiu ligar melhor o seu jogo nessa lógica de saída de bola pelos centrais, o abaixamento de um médio que não era médio mais defensivo, era médio mais recuado para dar ofensividade a partir de trás, e depois conseguiu Eustáquio então ligar com o Luís Carlos, e o Passos começou a crescer um pouquinho no jogo, e houve alguns momentos em que o Futebol Clube do Porto até baixou. Vimos muitas vezes Tecati de Corona primeiro à esquerda a fazer alinhamento a 5 do ponto de vista defensivo, com Zaido mais por dentro junto dos centrais, e depois ali a partir dos 30 minutos da primeira parte Tecati volta mais à sua posição natural a partir do corredor direito. Marega juntou-se mais a Medi Taremi, e Otavinho por vezes partia a partir da esquerda, mas depois voltou novamente a jogar no centro do terreno, no centro do meio campo, a organizar jogo para o Futebol Clube do Porto. Foi uma primeira parte sem grandes oportunidades por parte dos Dragões, aqui e ali bolas de golo.
Através do jogo em si, não foi um jogo muito, muito feliz de ambas as equipas. Um jogo triste, acabou por ser na primeira parte.
Sim, não foi, exatamente, não foi um jogo muito, muito exuberante, um jogo com muitas oportunidades, algumas. Lembro também, por exemplo, de um, através dos pontapés de canto, o Porto normalmente cria perigo, e já lá vamos falar dos pontapés de canto, mas o Porto chega ao intervalo, então, justamente...
Dragões de Laboratório. Não falhes.
Não posso falhar. O Porto chega ao intervalo com esse empate, que era justo, que o Passos fez por merecer. O Passos dividiu completamente o jogo com o Futebol Clube do Porto, nesse ritmo mais baixo, podia até, como te referi, com melhor articulação nesse momento de saída e ligação de setores, ter causado mais dificuldades ao Porto. E quando até se esperava, talvez, uma, como te referi há pouco, uma segunda parte menos interessante, aliás, mais difícil para o Futebol Clube do Porto, porque se o ritmo na primeira não foi tão bom, não foi tão alto, não foi tão exuberante após um jogo épico europeu em que o Porto jogou dos 55 aos 120 minutos com menos um contra uma equipe como a Juve, o Porto entra na segunda parte e parece que...
Parecia que tinha... um outro dia, parecia um dia diferente, não é?
Exatamente, parecia um dia diferente, parecia que tinha substituído os 11 jogadores, porque estavam tão frescos, estavam tão estavam com o ritmo tão alto, estavam a responder tão bem, a antecipar, quer em momento defensivo o Porto pressionou mais alto, o bloco do Futebol Porto asfixiou completamente, vias muitas vezes um Mbemba e Pepe sob o risco do meio campo a asfixiar, os médios também se adiantaram para roubo, Otavinho continuou no centro de jogo, no centro do terreiro e no centro de jogo também para roubar, mas também para conduzir o Futebol Clube Porto para a frente, os avançados a serem, como sempre, os primeiros defesas. É que a Tito Corona também muito bem nesses momentos, o Porto a recuperar muito alto, o Passos a não conseguir sair. Se o Passos, se eu te falava na questão da saída de bola do Passos com apenas um médio a sair para junto dos centrais, depois os outros dois muito, muito distantes, o Passos sem ligação, na segunda parte o Porto entendeu isso mesmo e ainda foi mais agressivo, mais condicionante, respondeu muitíssimo bem e fez por merecer, obviamente, a vitória. Como te referi, Otávio, no centro do meio campo, o que é que isso fazia? Com que o lado esquerdo ficasse exclusivamente para as subidas de Zaidu, portanto, o corredor esquerdo para o aparecimento de alguém vindo de trás, ou numa bola metida no espaço, ou então num transporte individual, até do próprio lateral do Porto, que invadisse essa zona vindo de trás. o corredor direito ficou para um futebol associativo entre Manafá, lateral direito, Jesus Tecati de Corona, que agora dava referências posicionais a partir do corredor direito, começou na primeira parte a partir do corredor esquerdo, na segunda parte claramente a partir do corredor direito a dar referências posicionais. Marega, nos seus tradicionais movimentos de dentro para fora, se na primeira parte havia começado aberto de fora para dentro, na segunda parte começou dentro e fazia muitos movimentos para fora, para procurar a linha, para entrar também nas combinações com Tecati de Corona e também com Manafá. E vimos, por exemplo, muitas vezes, também em ajuda, já temos visto fazer isso algumas vezes, Sérgio Oliveira, é o médio mais ofensivo do Futebol Clube do Porto, que ali nos últimos 30 metros, muitas vezes que estava no centro, mas muitas vezes caía também na ala para ajudar, para ligar, para combinar, muito toque e foge do Futebol Clube do Porto, recebe dado primeira, ou recebe dar rápido na solicitação, ou mesmo dado primeira, ou mesmo Sérgio Oliveira também, alguns momentos, então, junto à linha, a cruzar, porque é importante que este médio do Futebol Clube do Porto, nosso Sérgio Oliveira, que tem estado absolutamente exuberante nesta época e nos últimos jogos, absolutamente fantástico, importante que ele também às vezes apareça mais em largura para usar do seu cruzamento, que é muito bom, sabemos disso, ele cruza muitíssimo bem. Foi assim que o Porto, por exemplo, cria aquela oportunidade por um Mbemba, não é? Sérgio Oliveira que aparece a cruzar numa posição em largura, e depois a bola sobe para um Mbemba, que faz ali um centro-remate, e a bola espalma, como dizem os brasileiros, espalma na trave, no travessão, aliás, trave em português, travessão em brasileiro, e portanto o Porto nesta dinâmica conseguiu empurrar o Passos para trás. Também é muito importante referirmos uma coisa, se havia esta tetrarquia pelo lado direito, tínhamos Otavinho a pegar no centro do jogo, no meio campo, continuava a recuar muito para junto dos centrais para receber e então dar organização e capacidade de verticalizar e de variar jogo a partir de posições mais recuadas. Mehdi Taremi foi muito importante também para vir da frente para trás, para jogar em apoios, e foi nestes momentos de ligação com Mehdi Taremi que o Futebol Clube Porto também acendeu as luzes do seu melhor futebol. Obviamente que, mesmo assim, o Porto teve que ir ao banco de suplentes para refrescar a equipe e dar também uma maior acutilância ainda ao jogo. Já estavam, pronto, obviamente que na segunda parte o Porto entrou com outra gasolina, mas iria pagar sempre essa fatura, e não só por isso, porque também era necessário então meter-se mais jogadores desequilibradores em campo. Sérgio Conceição fez isso mesmo, socorreu-se de Francisco Conceição para a saída de Wilson Manafá e também de Luís Dias para a saída de Marega. Isto aos 71 minutos. Aqui tenho que ir buscar as minhas cábulas, não tenho estes minutos. Eu tenho aqui o teleponto. Portanto, aqui Jesus Tecati de Corona passou para lateral direito, Francisco Conceição jogou à sua frente, não é? Com o extremo direito, depois saiu Marega, ficou Mehdi Taremi sozinho na frente, Luís Dias começou a jogar então a partir da posição de extremo esquerdo, também fazer muitas diagonais interiores, porque também ser ali um apoio mais para Zaidu, e Mehdi Taremi ainda naqueles movimentos que estava a falar agora, nos tais movimentos de recuo para jogar em apoios, começou a ter aquilo que estava a faltar um bocadinho ao Futebol Clube do Porto, que era os médios estavam algo recuados, sobretudo Otávio, que dava jogo ofensivo, mas a partir de uma posição recuada. Sérgio Oliveira muitas vezes caía aqui em largura, mas em alguns momentos E depois dessa substituição, meditaremos nos seus movimentos de recuo, começou a ter apoios mais próximos e, sobretudo, os médios vindos de trás já estavam visíveis para ele, já estavam junto a ele para receber a bola, e o Futebol Clube do Porto, então, contou com essas invasões espaciais no centro do terreno dos médios, que era ali uma pequenina nuance que estava a faltar para o Porto desestabilizar ainda mais a equipe do Paços. E isso foi absolutamente notório, pelo menos no segundo golo do Futebol Clube do Porto, em que Sérgio Oliveira, e já estou a falar do segundo para explicar precisamente isso que estou a dizer, em que Sérgio Oliveira se adianta e recebe precisamente uma bola de médio Taremi, portanto essa ligação do médio com o avançado, portanto, avançado recua, olha, dá em apoio, e Sérgio Oliveira aparece e manda um bilhete que Jordi estica-se todo e consegue tocar, mas como só dá com uma palma, a bola sobe e depois desce para junto da baliza, tinha que defender com as duas mãos e ele só toca com uma, e é por isso que a bola acaba por entrar. Antes disso, há o golo salvífico, de alguma forma, de Pepe, que dá, tranquiliza o Futebol Porto. Não que o Futebol Porto estivesse a denotar ansiedade, mas podia, com o passar dos minutos, se o Porto não faz ali o golo, ali à entrada dos 70, podia ficar ansioso para aquele salto aos últimos minutos, e isso não aconteceu, porque aparece muito bem o Futebol Clube do Porto no cerco, continuou sempre a cercar, e a certa altura ganha um canto, e é muito importante aquilo que faz Sérgio Oliveira. Rapidamente vai buscar a bola, coloca, e o passo que vinha de um corte, precisamente foram dois cantos seguidos, o passo que vinha de um corte não se posiciona rapidamente, os jogadores a descomprimirem um bocadinho, isto acontece algumas vezes, sempre que a bola sai fora, sempre que o árbitro apita falta, os jogadores se comprimem um pouco, às vezes relaxam naquilo que são as suas obrigações de marcação, e foi isso que aconteceu no primeiro golo do Porto. Sérgio Oliveira foi o único que não relaxou, que não adormeceu, que não fechou os olhos nem por um segundo, e foi rápido colocar a bola no sítio, fez um centro rapidíssimo também para Pepe, ao primeiro poste. Pepe é um cabeceamento extraordinário, e ele salta ali, creio que entre Wilton, que havia entrado, e Douglas Tanque, portanto, salta entre dois jogadores, cabeceia meio de lado, meio de costas, é muito difícil de fazer o gesto técnico de Pepe, e o contacto com a bola é dado ainda no momento em que Pepe vai no movimento ascendente do seu salto, do seu voo, e isto faz com que a bola, depois de sair da cabeça de Pepe, faça uma espécie de chapéu a Jordi e entre...
Ele próprio fez quase o chapéu a si próprio, o Jordi. Praticamente ele é que fez o chapéu a si próprio, ao levantar, não conseguir defender a bola com as duas
sim,
mãos.
Ah, sim, isso, na, isso, isso no, exatamente.
No golo.
Isso no segundo golo do Porto. No primeiro, aquele cabeceamento de Pepe faz também uma espécie de chapéu. Jordi, é muito, muito difícil de fazer, é espetacular a forma como Pepe cabeceia aquela bola.
Para um jovem de 17 anos.
Para um jovem de 17 anos, está a subir, está a descontar.
Acho que já tem aqui já umas boas matrizes para se tornar um verdadeiro jogador. Não. Do Futebol Clube Porto e da Seleção Nacional. Acho que o Pepe, de facto, está a crescer.
Devem olhar para ele com atenção, olhar para o Pepe com muita atenção.
Já acho que era um jogador para vocês trabalharem no portal do Scouting.
É, exato. É, olha, boa ideia.
Com o Nené Reis.
Com o Nené Reis. E com o nosso...
saber o que é que as características aqui de Pepe.
De Pepe, exatamente. Bom.
E o que sugerir, é que ele poderá trazer então, no futuro?
É, eu sugiro que olhem para o Pepe com atenção. Não sei se está a passar ao lado... dos radares de alguns clubes.
Exato.
Mas impressiona a frescura, já nem digo a qualidade, já nem digo, quer dizer, isso também impressiona, mas a frescura física dele, a capacidade de recuperação, porque às vezes quando a carreira vai continuando, não é? E quando os jogadores se tornam, até diria, veteranos, o que é mais difícil às vezes nem é tanto a... nem é tanto existir alguns índices físicos muito exuberantes, como por exemplo a velocidade mesmo, a explosão. O que eu acho que é mais difícil, e isso também se vai perdendo, obviamente, mas o que eu acho que é mais difícil manter sempre é a capacidade de recuperação, né? Isso é que se vai perdendo, é tudo um jogo para o outro, conseguires recuperar com facilidade. E Pepe, neste contexto que o futebol com o Porto vive, que o futebol mundial vive, contexto pandémico, calendário mais curto, o Porto tem ciclos competitivos brutais, e a capacidade, a recuperação que Pepe tem de um jogo para o outro, isso é que me deixa ainda mais surpreendido. E ele continua rápido, continua ágil, e continua possante, continua forte, não é? Mas a capacidade, a recuperação que ele tem de um jogo para o outro é absolutamente fantástico. Já temos visto que isso não, pronto, nem sempre é possível, os jogadores não são máquinas, por isso eu falo aqui da questão da rotatividade, mas ainda assim Pepe surpreende absolutamente por isso. E também é importante referir que ele, antes do jogo da Juventus, ele sai tocado do Barcelos e ele está em sim, recuperação sim. Para esse mesmo jogo. Mas falava-te, para esse assalto final e para o Porto começar também, ou continuar a ganhar, ou ganhar ainda mais cantos, os tais dragões de laboratório, experiências de Conceição, tubo de ensaio da bola parada, e sabe-me tão bem dizer isto, porque Sérgio Drone Oliveira colocou a bola na cabeça de Pepe, estava-se já a discutir muito se o Porto, que o Porto tinha perdido a capacidade de bater cantos, de alguma forma perdeu alguma cadência a esse nível. O Porto era mesmo letal, pelos pés de Alex Telles. Mas atenção, quando Alex Telles saiu, o Porto continuou a ter muita produtividade ao nível das bolas paradas, quer de pontapés de canto, quer de livres indireitos. Depois, a partir ali de, vamos dizer assim, sei lá, de dezembro, janeiro, é que o Futebol Clube do Porto perdeu um bocadinho essa cadência, não é? Vamos ver se recupera novamente, mas atenção que Sérgio Oliveira tem esse potencial, tem o potencial de ser drone como é Alex Telles, não só nos livres diretos, não só nos remates de fora, como vimos no jogo da Juve e também neste jogo, mas também através dos livres indiretos e dos cantos. Mas dizia-te eu, para esse jogo mais largo do Futebol Clube do Porto, quer no corredor direito, quer no corredor esquerdo, foi também importante para essa exploração da largura e verticalidade, foi também importante essa entrada de Luís Dias, que deu a Zaidu um elemento para combinar aberto, então para criar mais situações ainda de cruzamento. O Porto fez por merecer então estes dois golos que deram uma tranquilidade ao Futebol Clube do Porto. O Porto acreditou, acho que todos nós acreditámos que aqueles dois golos de rajada, se o Passos não tinha conseguido reagir durante toda a primeira parte, durante toda a segunda parte, aliás, não era depois de sofrer aqueles dois golos que iria buscar forças para dar a volta. Aqui creio que Pepa foi talvez demasiado expectante, jogou demasiado com o resultado, acreditou que o Passos podia levar aquele 0-0 até ao fim, e eu creio que devia ter mexido antes, porque a equipe não estava a responder, estava a ser dominada, devia ter reagido ao jogo, não o fez, reagiu ao resultado, já quando ele era desfavorável a duas bolas, e isso não ajudou os pacientes e ajudou, de alguma forma, a equipe do Futebol Clube do Porto. Antes do golo, o Passos ainda faz uma substituição, mas não se pode inserir, ou não contraria isto que eu estou a dizer, porque Hélder Ferreira é substituído aos 74 minutos, portanto, antes dos dois golos de rajada do Futebol Clube do Porto, aos 77 e aos 78 minutos, faz entrar então Wilton para o corredor direito, para a frente de Fernando Fonseca, a jogar ali como extremo direito, que era onde estava Hélder Ferreira, mas foi por lesão do jogador paciense. Depois o Porto faz então os dois golos, e é aí que o Passos entra nesse modo de reação, faz sair Luís Carlos e faz entrar João Pedro, e faz também sair Luther Singh, e entre e, para o lugar de Castanheira. Portanto, Castanheira jogou a partir da posição de extremo esquerdo, onde estava Luther Singh, e João Pedro junta-se lá na frente a Tanque, que era o único ponta de lança do Futebol Clube do Porto. Depois contou então com a ajuda de João Pedro, e aí o Passos montava um 4-2-4 de assalto final, tentativa de ir atrás do prejuízo. No Futebol Clube do Porto, para gerir a condição de Taremi, entra Tony Martínez, aos 81 minutos para a mesma posição. No Passos de Ferreira, entra Martín Calderón e sai Bruno Costa, aos 84 minutos, aqui troca por troca, mas pronto, também para refrescar o meio-campo. Bruno Costa, que é um jogador com bastante qualidade, mas passou um pouquinho ao lado do jogo, era aquilo que te referia. Na primeira parte estava Luís Carlos nos movimentos de recuo muito, muito sozinho, eu diria, nem... estava, aliás, Eustáquio muito sozinho, nem Luís Carlos recuava para essa tal segunda linha de ligação, nem também Bruno Costa. Creio que aqui, um pouquinho à semelhança do que fez o Futebol Clube do Porto, o recuo dos médios, não para defender ou não para equilibrar a equipe, não para estancar o adversário, mas para darem ofensividade a partir de trás, era isto que o Passos, até mais do que o Porto, creio eu, precisava de ter feito na primeira parte. Bruno Costa passou então por isso um bocadinho ao lado do jogo, também mérito do Futebol Clube do Porto, que cercou esses momentos de ligação do Passos, com um bom trabalho dos seus médios, sobretudo também de Mateus Uribe, que faz esse... ainda não tinha falado aqui dele, mas se não teve tão exuberante do ponto de vista ofensivo, foi importante precisamente para condicionar essa ligação paciência que tenho vindo a falar aqui. Marco Grui entra aos 88 minutos então, para o lugar de Otávio, mais uma vez aqui proteção e gestão física de Otavinho, que fez também mais uma vez um belo jogo. Otávio, quer esteja mais aberto a partir da esquerda, quer esteja no centro do jogo como médio mais ofensivo ou numa posição mais recuada para dar essa ofensividade a partir de trás, esteve sempre bem e foi sempre muito importante no jogo do Futebol Clube do Porto. No final dessa segunda parte, como te referi, começou também a aparecer mais nos últimos 30 metros vindo de trás, combinando, por exemplo, com o Taremi, e foi muito importante. Já não houve mais substituições, estava fechado o jogo para o Futebol Clube do Porto, estavam fechados os três pontos, uma vitória muitíssimo importante e muito, muito saborosa. E também de ressalvar essa segunda parte absolutamente brilhante, quando nós cá tínhamos receio que o Passos fosse ainda quebrar mais o ritmo, que o Futebol Clube do Porto pudesse não ter pernas, como se diz na gíria, para assaltar o Passos da forma como fez, e portanto fica aqui inteiro mérito para a equipe de Sérgio Conceição, inteiro mérito para os jogadores, pela frescura que demonstraram, pelo facto de terem conseguido aumentar o ritmo naquela segunda parte e surpreender o próprio Passos de Ferreira, e também mérito, obviamente, para o seu treinador Sérgio Conceição, para a gestão que fez, e também para o staff técnico do Futebol Clube do Porto, que preparou muitíssimo bem os seus jogadores em todos os momentos.
É uma bela
e em todas as vertentes.
Uma bela vitória do Futebol Clube do Porto, a garantir assim os três pontos, e quem também, como eu já referi no início desta emissão, quem também vibrou e sentiu os golos do Porto foram os nossos ouvintes, que já estão aqui também com muitas mensagens para participarem neste programa matinal de segunda-feira, o primeiro programa com que iniciamos sempre a atualidade do Futebol Clube do Porto aqui no Portal Os Dragões. Vou então passar a ler as mensagens que nos estão a chegar desde o início do programa. O Miguel Silva cumprimentou-nos, ainda não estávamos no ar, e o Miguel Silva já estava a deixar aqui a mensagem de olá. Olá, Miguel.
Olá, Miguel.
Olá, Salvador Tavares. Olá, Gonçalo Morata. Bom dia, Pedro Fradique. O Barbosa, Albia 82. Bom dia, Dragões. Cristina Ferreira, a nossa Cristina Ferreira.
A nossa Cristina.
Bons dias, amigos. Bom dia, Cristina. Bem-vinda. A Diana Cachola. Bom dia, campeões.
Olha, beijinho para a Leiria. Diana Cachola. Um grande beijinho para a Leiria.
José Matos, mais uma vitória. Mais uma dose de azia para quem a gente sabe. Ainda são alguns daqui, José Matos. Daniel Correia, boas, boas, Daniel. A Floripes Martins. Bom dia, equipa maravilha. Cá estou eu a ouvir os vossos comentários de Reino, França. E estás muito bem, Filipe. Continua desse lado, sempre muito atenta, sempre muito participativa. Aliás, ela própria, muitas vezes, a Futuripes, faz as promoções aos relatos da Rádio Portuense.
Mete as nossas fotos.
É assim mesmo, Filipe. Beijinhos.
Ficamos sempre bonitos ali nas fotos da Futuripes.
Miguel, mas também não é difícil não ficarmos bonitos, David. Já viste?
Tens razão.
Miguel Cardoso, bom dia, David e Luís. Abraço, vamos pôr um grande abraço, Miguel. O José Matos também está muito participativo nesta manhã. Vamos ter aqui várias mensagens. Fazes muito bem, José Matos. Continua aí a deixar mensagens. Joaquim Margarida, viva ao Porto. Carlos Souza, bom dia, esportistas. Boa semana de azul e branco. Um abraço, Dragões Madeira. Ele que está na Madeira, um forte abraço para a Madeira. Orquídea Pereira, e viva ao Porto, maior dragão. Beijinhos da Orquídea. O José Matos, afinal, o CR7 é bom. O Porto é que é melhor. De facto, o CR7 é bom, é muito bom. E aliás, contra no último jogo deste campeonato italiano, fez um hat-trick. Estava revoltado, CR7.
Olha, nem sabia que tinha feito
hat-trick, um hat-trick. Cagliari, fez um hat-trick e eu vou lá um gol que ele, para responder às críticas, visto. Que foi alvo durante a semana, como se, em quase todos os gols, virou para a câmara e fez assim, como que diz, falem agora. Agora pode fazer aquilo à vontade. Nós não importamos nada. Para nós, ainda bem que ele está assim revoltado, é sinal que não venceu frente ao Futebol Clube do Porto. E que o Futebol Clube Porto passou assim frente à Juventus. Então, esta mensagem já li. É, Helena Menezes,
o Ronaldo, nossa... a reagir às críticas negativas, a reagir às derrotas, é fortíssimo.
É sim. Ainda bem que não reagiu à não primeira reagiu, mão. Mas também tivemos uma defesa impecável, sem mais dúvida. Uma vez.
Mérito do Futebol Clube Porto.
Exatamente.
Há que dar mérito a quem o tem.
Exatamente.
Há que dar mérito a quem o tem. E o Porto defendeu muitíssimo bem, já falámos da partida com a Juve, não vou falar mais, mas defendeu brutalmente bem.
O António Barrada, bom dia desde Boston, Estados Unidos da América. Estamos todos de parabéns com essa vitória do Porto. Sei que não está fácil, mas vamos continuar a torcer pelo meu Porto. Te amo, meu Porto. Grande abraço para Boston, United States of America. José Matos, é muito fácil interagir aqui. Mas tal só é possível devido a vocês. Atenção, não sou de fácil elogio. Obrigado, Zé Matos.
Um abraço, Zé Matos. Também, muito obrigado.
As nossas emissões são isso mesmo. É importantíssimo e nós damos essa primazia à interação com os nossos ouvintes. Porque, que dizemos sempre isto também, porque os ouvintes, os nossos ouvintes, que são adeptos de futebol, são os adeptos que fazem a festa do futebol e principalmente nesta fase que não podem estar nas bancadas a apoiar as nossas equipas, neste caso a apoiar o nosso Futebol Clube do Porto, podem vir para aqui, para a nossa bancada, deixar as vossas mensagens, os vossos comentários, a vossa participação. Isso é muito importante também para os nossos programas.
Sem dúvida.
O Rogério Martins.
É a nossa marca d'água, no fundo.
Sem dúvida. Rogério Martins. Bom dia, David Luiz. Excelente vitória do nosso Porto. A paciência e qualidade dos nossos craques foi determinante para arrecadar os 3 pontos. Agora temos de esperar pelo deslize do Braga para recuperar para já o segundo lugar. Um forte abraço para todos os portistas e um especial para os melhores comentadores do mundo. Quem serão os melhores comentadores do mundo?
Nós não somos, de certeza.
Nós não somos. Manu Teixeira. Um abraço, Rogério. Manu Teixeira. O Rogério já nos ligou para o fórum. Salvo erro. O Rogério já nos está ligado.
Olha, daqui a nada está aqui o telelé pronto já.
E a seguir temos fórum novamente. Quando terminar este programa, vamos ter novamente
fórum.
Até vou
já pô-lo pronto. Até vou já pô-lo aqui.
Manu Teixeira, bom dia de Paris. Bom dia de Paris. A nossa voz. Obrigado, Manu Teixeira, pela mensagem. São muitas as mensagens que estão a chegar aqui nesta manhã. O Paulo Ferreira, grande vitória do nosso Porto. Só é pena a nossa equipa B ser sempre prejudicada. Ainda ontem se viu. Um grande abraço aos dois desde Penafiel. Grande abraço, Paulo, e para Penafiel. E, de facto, ontem a equipa B, mais uma vez, a ser prejudicada.
É impressionante. Não é que esteja, não é que não pudesse estar a fazer melhor do ponto de vista estritamente futebolístico, mas a verdade é que está a ser muito prejudicada e isso também está-se a refletir na qualidade de jogo da equipe, porque os jogadores sentem-se muito revoltados com aquilo que está a acontecer, e isso está a dificultar e muito o trabalho do Futebol Clube Porto, e é muito importante os azuis e brancos ficarem nesta segunda liga, como é óbvio, né? E, portanto, fica aqui também a revolta dos nossos ouvintes, também a nossa.
O Cristiano Sampaio, olá, muito bom dia, um grande abraço aos dois, eu dormi muito bem. E vocês? Pepe e Sérgio Guerreiros de Dragão, também dormimos muito bem, Cristiano. Estávamos a precisar de uma semana assim tranquila, vitoriosa, alegre e culminou ontem com esta vitória. Culminou não, que ao domingo começa uma nova semana, não é? E, portanto, se começou com uma vitória, é sinal que a semana vai correr muito bem para o Futebol Clube do Porto. José Matos, vi e ouvi tanta azia na imprensa que aqui até me sinto no estrangeiro. Em Portugal. Um abraço, José Matos. Bem visto esta mensagem do nosso José Matos, aqui a fazer uma comparação muito espetacular. Filipe Martins, o David, o bilhete que dizes do Sérgio Oliveira é o bilhete que temos para a final da Liga dos Campeões. Vocês acreditam que vamos chegar à Liga dos Campeões? Eu acredito, malta, eu acredito. Sexta-feira há sorteio. Portanto, é novo programa para vocês acompanharem. Bem, aqui.
Se o Porto ganha a Champions...
É loucura.
É uma alegria.
David já está preparado.
Eu costumo dizer que... já estou a preparar qualquer coisa. E eu costumo dizer que o dia mais triste da época, para mim, pelo menos, para mim, é quando o futebol do Porto sai da Champions. E normalmente, obviamente, há sempre um dia que o Futebol Clube do Porto acaba por sair da competição, normalmente até mais vezes nos oitavos, algumas vezes nos quartos. Já houve uma vez que, pelo menos no meu período de vida, que eu vi o Futebol Clube do Porto não sair da Champions, ou sair da Champions com a taça na mão, em 2004, e portanto eu estou aqui ainda algo confiante que é possível o Porto fazer qualquer coisa desta competição. Como é óbvio, sabemos todos, é muito difícil, é dificílimo. O Porto já escalou uma montanha, já escalou o pico do Everest quase com a vitória frente à Juve, mas eu creio que ainda há adversários mais difíceis, mas esta equipe do Futebol Clube do Porto está confiante, está com uma crença gigantesca e enquanto há vida, há esperança, e o Futebol Clube do Porto está nesta competição para, obviamente, não sendo um dos favoritos, mas os seus pergaminhos atuais e os seus pergaminhos históricos obrigam a que o Futebol Clube do Porto olhe para cada jogo, olhe jogo a jogo e tentando vencer e tentando e olhando com esperança para aquilo que poderá ser um eventual triunfo final. É muito difícil, mas possível, e por isso eu convido todos a estarem aqui connosco. É importante, já falámos nisto, na próxima sexta-feira às 11 horas para esse sorteio das bolas quentes e das bolas frias.
Venham elas. O Stevenson Patrick, o nosso ouvinte na Bolívia, não é, salvo erro? Olha, graças a Deus não houve lesões, mas eu acho que o Sérgio Conceição deveria ter mexido na equipa, gestão do plantel, mas isto teria que ser feito desde o início da época. E a opinião do Stevenson Patrick. Vítor Ferreira, passei
foi
por aqui.
Foi sempre feito, isso foi sempre feito, Stevenson. A gestão de... Eu tenho falado aqui muito, e eu por acaso até defendi algumas vezes uma gestão um pouquinho mais alargada ainda, coisa que não aconteceu neste jogo, mas o Futebol Clube do Porto respondeu muito bem, sobretudo na segunda parte. Tenho agora, felizmente, uns dias para recuperar, não são muitos mesmo assim, mas pronto, tenho mais uns diazitos, digamos assim, para recuperar e para eventualmente fazer aquilo que eu digo sempre, que é difícil ter tempo para, que é abordar em especificidade cada adversário, porque o Porto quase só joga, recupera, joga, recupera, joga, recupera. Os treinos não devem ter assim muito tempo para abordar os adversários em especificidade, e aqui já dá algum tempo para preparar o próximo jogo de Liga dessa forma. Mas ainda assim, eu creio que Sérgio Conceição fez essa mesma rotatividade. Aliás, até se viu que o Porto, alguns jogos, sofreu com essa mesma rotatividade. Falámos também disso aqui. Eu acho que Sérgio Conceição, em alguns jogos em que substituiu, por exemplo, com o Braga, por exemplo, com o Boa Vista, por exemplo, com o Belenenses, em que fez uma... Exatamente, né? Em que fez essa rotatividade mais alargada, em que mudou algumas peças e mudou todos os setores, ou seja, mudou pelo menos uma peça por setor, digamos assim, as coisas não correram tão bem e o treinador do Futebol Clube do Porto ficou, creio eu, mas talvez um pouquinho acanhado de fazer isso de uma forma mais profunda, mais alargada. E creio que houve algum descontentamento com as segundas linhas, se é que posso chamar assim, ou com os jogadores que entraram a partir do banco, ou costumam estar a partir do banco, ou muitas vezes não são convocados, mas quando esses jogadores entraram para titulares, acho que Sérgio Conceição não gostou muito do seu rendimento. até chegou mesmo em algumas conferências de imprensa e entrevistas rápidas a colocar até em causa o eventual comprometimento e até esforço de alguns jogadores do Futebol Clube do Porto. E, portanto, devido a isso, eu creio que Sérgio Conceição estará mais escaldado quando tem que fazer essa rotatividade mais alargada e, por isso, vai gerindo ou vai esticando ao máximo a corda daquilo que é a condição física do seu 11 base. Mas eu volto a referir aqui o que tenho vindo a referir. É muito importante que, sobretudo nesta época e neste momento em que o Futebol Clube do Porto continua com competição de Champions League, quartos de final, portanto, exigência máxima também, obviamente, no Campeonato Nacional, mas sabemos que a Champions League leva a coisa para um patamar estratosférico. É muito importante que os jogadores do Futebol Clube do Porto, nós não podemos vê-los em jogo, né? Mas que todo o plantel do Futebol Clube Porto tenha um rendimento muitíssimo elevado no treino para Sérgio Conceição olhar para os jogadores como opções para entrar mais vezes. É muito importante que esses jogadores menos utilizados então tenham um rendimento ao nível das primeiras figuras ou quase ao nível das primeiras figuras para que Sérgio Conceição confie mais neles, é que posso dizer as coisas assim, não é que não confie, porque confia com certeza, mas aqui e ali mostrou algum desagrado. Portanto, é muito, muito importante, jogadores como, por exemplo, Fábio Vieira, que foi utilizado algumas vezes e não correspondeu, também creio que quando foi utilizado no jogo do Boa Vista, naquele meio campo a dois com Sérgio Oliveira, talvez um meio campo a dois para Fábio Vieira seja exigir demais ainda, porque para se jogar só com dois no meio campo é preciso ter capacidade, quer ofensiva, mas também de equilíbrio e de recuperação. Creio que Fábio Vieira ainda não tem, ainda não consegue unir esses dois mundos, da organização ofensiva e equilíbrio e agressividade sem bola. Mas, por exemplo, quando foi quando jogou, por exemplo, sob uma faixa, lembro-me do jogo frente à Bessá, também não esteve sim, muito bem. Felipe Anderson, por exemplo, foi um jogador também que algumas vezes entrou, cumpriu aqui e ali do ponto de vista da abnegação, mas lá está, sendo extremo, tem que se calhar dar mais qualquer coisa, ou bastante mais do ponto de vista do desequilíbrio, do desequilíbrio ofensivo, da criatividade, da capacidade de penetração no último terço. Diogo Leite aqui não apresentou em alguns jogos ainda na primeira metade ou na fase inicial da temporada, ainda antes do fim de ano, mesmo na Champions, Diogo Leite fez jogos muito bons, mas outros jogos em que comprometeu um bocadinho no centro da defesa do Futebol Clube do Porto. Por isso é muito importante, e também aqueles jogadores que eu tenho defendido aqui, mas que estão um bocadinho desaparecidos, Romário Baró, por exemplo, que consigam elevar os seus índices de confiança e também esplanar toda a sua capacidade, porque eu creio que têm qualidade intrínseca e por isso é muito importante que apareçam para que o Porto possa fazer mais essa rotatividade alargada. Por isso não acho que aqui o nosso amigo Stevenson Patrick pode estar a ser um pouquinho injusto, porque eu creio que Sérgio Conceição até fez isso, mas depois deu alguns passos atrás, digamos assim.
A nossa ouvinte de Wrexham, Ana Margarida Sabe, bom dia Dragões, duas grandes vitórias, parabéns à nossa brilhante equipa de futebol, um bom dia para toda a família portista. Um beijinho para Wrexham, para País de Gales, para Ana Margarida Cesavo. O Lionel Santos, sexta que vem ao Dortmund ou Liverpool. Aqui o Lionel Santos já a dar a sua opinião relativamente ao sorteio na próxima sexta-feira. O José Matos, até já vos vi no YouTube num programa brasileiro. Até eles ficaram admirados com a vossa reação ao golo do Porto. É sim, José Matos, é sim. A reação tripeira ao golo, de facto, passou fronteiras, foi até ao Brasil, a um canal youtuber, não sei se eventualmente até terá passado em mais, mas vimos num canal YouTube bastante famoso, um youtuber, o Full, um youtuber brasileiro, que
grande
partilhou,
abraço para o Full.
Um grande abraço para o Full, que viu a nossa reação ao jogo e decidiu então fazer um comentário.
Aquele cara reagir, tá feliz, reagir, hein?
Reagir
aquele
reação,
maluco ali atrás, nem acredito.
Reagir à reação do golo ao futebol, do Futebol Clube Porto.
Reação da reação.
praticamente é isso. Vamos ler aqui mais algumas mensagens para passarmos então ao melhor jogador em campo. A Cristina Ferreira, acreditam que o Nantes eliminou o Paris Saint-Germain? Tudo é possível para ganhar a Liga dos Campeões. É, olha, por acaso não sabia. Ficamos agora a saber. Sei que o Marseille perdeu com uma equipa da segunda divisão ou da terceira, salvo erro. Sei que também aconteceu isso, salvo erro. Agora o Paris Saint-Germain não sabia que tinha perdido com o Nantes, mas o Nantes também já é uma equipa da primeira Liga Francesa. É uma equipa também boa, a equipa do Nantes. Aliás, é treinada pelo Sérgio Conceição, não é?
O Nantes, sim.
Raquel Moreira, parabéns ao Porto, beijinhos para dois. Beijinhos, Raquel Moreira.
Grande beijinho para a nossa Raquel Moreira, indefectível, ouvinte.
Que enviou o seu xiripiti e tem servido para manter a garganta afinada durante
toda a época. Tu estás com a garganta toda a época. Impecável.
Impecável, como diz Baco Bezaimas. Bem, vamos então passar, e depois lemos mais algumas mensagens. Vamos então passar ao melhor jogador em campo. Para a Liga Portugal foi Pepe. Pepe foi eleito o melhor jogador em campo na vitória frente... Eu ia colocar aqui a imagem, vou colocar. Na vitória frente ao Paços de Ferreira, ele que marcou um golo e mais uma vez esteve muito bem à frente na defesa da equipa, mas a dar o corpo ao manifesto para mais uma vitória portista. Foi Pepe, e para ti, David, quem foi o melhor jogador do jogo para a equipa do Porto? E quem é que destacas também nesta equipa portista?
Olha, novamente Pepe, não é? Pepe, pode ser. Na última partida eu destaquei Pepe como melhor jogador em campo e a figura do jogo, Sérgio Oliveira. Aqui para a Liga de Portugal, Pepe foi também o homem do jogo. Eu creio que Pepe e Sérgio Oliveira foram novamente as figuras do jogo. O melhor em campo talvez tenha sido... Talvez aqui troque um pouquinho. Talvez aqui ponha Sérgio Oliveira como o melhor em campo e Pepe como a figura do jogo. Porque aquele golo, sem dúvida, aquele primeiro golo, que foi o momento mais importante do jogo, aquele cabeceamento fantástico, aquilo é difícil de fazer, muita atenção, eu já descrevi aqui a forma como ele cabeceia, meio de costas, um pouquinho de lado, o contacto com a bola é dado ainda num movimento ascendente, testada perfeita, timing certo, faz com que a bola faça uma espécie de chapéu, vá ali pingona, digamos assim, cair junto ao ângulo onde a coruja dorme de Jordi. É difícil de fazer este gesto técnico. Muito importante também a outra figura do jogo, ou talvez o homem em campo, Sérgio Oliveira, a forma como rapidamente bateu o canto, aproveitou essa tal descompressão momentânea que acontece de uma bola parada para outra bola parada e colocou um drone na cabeça de Pepe. Depois já estava Sérgio Oliveira no comando das operações, já estava a ser muitíssimo importante também naquela dinâmica que te falei, quando jogava mais aberto e chamava assim Manafá, Marega e Tecati de Corona no corredor direito. Depois começou a ter, com o passar do tempo, também maior capacidade de jogar da frente para trás e então chegar junto do apoio que dava Mehdi Taremi, muitíssimo importante. E o segundo gol do Porto também é desse exemplo, recebe Mehdi Taremi, manda um bilhete, como a nossa ouvinte se lembrou que eu tinha dito no comentário, um bilhete. Jordi aí é mal batido, mas Sérgio Oliveira merece a sorte. Uma palavra também para Otavinho, eu gosto sempre de destacar Otavinho, mas não é por gostar dele, é porque ele merece ser destacado. Acho que foi talvez até não decisivo nos golos, porque isso foi mais Sérgio Oliveira, Pepe e Sérgio Oliveira num segundo momento, mas foi muito importante naquilo que foi a ofensividade. Já falei aqui, a partir de posições mais recuadas, mas pisou no primeiro tempo, jogou mais como médio, mas vimos-lo também na sua opção mais natural a partir de extremo esquerdo em poucos momentos. Portanto, tem sempre um raio de ação muito alargado, nunca perdeu o norte, e à medida em que a segunda parte ia também avançando, ele conseguiu também chegar mais vezes às zonas de definição e foi muito importante então para os passos mais agressivos da equipa do Futebol Clube Porto. Foram estes três jogadores, à semelhança também o que aconteceu na Juventus, também tinham sido eles. Otavinho aqui passou um bocadinho ao lado daquilo que foi o grande destaque nessa eliminação do Futebol Clube Porto.
Só referi que o Futebol Clube Porto destacou também Marchezinho com o prémio Mérito e Valores do Porto neste jogo frente ao Paços de Ferreira.
Importante trazeres aqui Marche, porque importante trazeres aqui Marche. Eu quase que me ia esquecer disso, porque Marche fez uma defesaça quando o jogo ainda estava 0-0.
Certo.
Foi, o Paços consegue ganhar um livre ali junto à linha, junto ao banco, creio que no enfiamento do banco do Paços. Consegue ganhar um livre, acho que é Bruno Costa que bate, e é Marcelo que cabeceia ao central, que consegue se esconder ali atrás dos defesas do Futebol Clube do Porto, ganha às costas a Pepe, e cabeceia e marcha, faz uma defesa absolutamente extraordinária. A forma como ele vai ao chão, faz a mancha, estica o braço direito, estica a perna direita, mas coloca ali a peitaça, ele abre ali a peitaça, portanto cobre o máximo de ângulo possível, e consegui também encurtar um pouquinho o ângulo de finalização de Marcelo, e faz uma defesa que segura o resultado 0-0, aí se o Paços faz o primeiro, o Paços pode estabilizar defensivamente, pode até se calhar ganhar confiança para dar alguns passos à frente, e o Futebol Clube do Porto podia ficar algo intranquilo. Mas Marcha, que defesaça, já havia feito também um jogo brutal frente à Juventus, e eu creio que são os quatro elementos em foco, os quatro elementos que estiveram em foco, que seguraram o foco, o brilho, a luz, foram os quatro que também brilharam mais neste jogo: Sérgio Oliveira, Pepe e Marchezinho. Otavinho passou um bocadinho ao lado de um grande destaque frente à Juve, porque até acabou por sair cedo devido a tal mudança tática que Sérgio Conceição teve que fazer depois da expulsão de Taremi, mas foi pelos pés de Otavinho que o Porto faz uma primeira parte excepcional frente às Juventus, que chega à vantagem. Foi o melhor jogador em campo da primeira parte do Futebol do Porto, e essa primeira parte também é chave para, ou foi chave aquilo que foi a passagem do Futebol do Porto neste jogo. Otavinho também, e Marcha também por essa defesa, está seguríssimo Marcha, a forma como ele, muitas vezes, e neste jogo também vimos acontecer isso, por vezes se adianta e joga mesmo como livro, a ter que safar quando consegue entrar uma bola nas costas da defesa subida do Futebol Clube do Porto. Marcha sabe jogar muito adiantado e então proteger as costas dos defesas. Mas a equipe esteve
Estamos aqui a ver também
bem,
a votação
de um modo geral.
A votação dos foristas, Portal dos Aragões. Vamos aproveitar para ver aqui a votação dos foristas no site Portal dos Dragões. Marchezinho com 8.29, aqui também está uma bela votação para o guarda-redes do Futebol Clube do Porto. Na defensiva temos Manafá e Zadu, os dois laterais, com uma votação ligeiramente mais abaixo do que Sim. foi a votação de todos os jogadores.
Não foram tão exuberantes. Exatamente. Do ponto de vista ofensivo, apesar de terem estado lá e de terem contribuído para o cerco do Futebol Clube do Porto, mas não foram tão desequilibradores como é seu habitual. E teve muito bem um Bembá também. Estamos a ver ali
um Bembá
que está a varrer tudo. É grande companhia para Pepe, né?
7.61. Pepe cá está com 8.68. Depois temos o Uribe com 6.49. Aqui o meu campo também ligeiramente mais abaixo do que o resto da equipa. Sérgio Oliveira com 7.73. Otávio 5.36, Teca Tito Corona com 4.47.
Mas Uribe é bem destacado, apesar de não aparecer tanto ofensivamente como referi, teve muita importância no equilíbrio e na capacidade recuperadora e de secar aquilo que era uma possível resposta do Paços. Portanto, também uma nota elevada para Uribe, com toda a justiça.
Pois temos aqui Marega, o menos votado nesta performance de ontem, com 3.62, Taremi com 4.40. Com Francisco Conceição,
eu acho, 5.12. Eu acho que as análises a Marega são, pronto, respeito à opinião, obviamente, mas são sempre
muito baixas,
e eu acho que são super injustas. Não que Marega, okay, neste jogo não teve uma ação muito preponderante para golo, mas combinou bem com aquilo que foi o corredor direito, sobretudo na segunda parte do Futebol Clube Porto. Já falei aqui, Manafá, Teca, Tito Corona, Marega e mesmo Sérgio Oliveira quando caía ali daquele lado. Também uma nota muito baixa, talvez para Taremi, 4.40. Acho que Taremi foi importante na segunda parte. A certa altura começou-se a soltar, estava um bocadinho dado à marcação, ou os seus colegas também não ouviam tanto, e nessa parte final da segunda parte, nos tais movimentos de recuo para darem apoios, é ele que coloca a bola no pezito de Sérgio Oliveira para o segundo, portanto foi um jogador importante nesses momentos também.
Depois temos aqui o Luís Dias com 5.04, o Tony Martínez 4.52, aqui os suplentes que acabaram depois por entrar.
Francisco Conceição, Luís Dias entrarem bem, deram mais acutilância por aquele corredor, tornaram o Porto ainda mais agressivo, e Tony Martínez e Marco Grujo também com pouco tempo, mas também estiveram bem, também já era um momento mais tranquilo do jogo.
A votação a Sérgio Conceição, 5.27, foi esta a votação dos furistas da página portal, do site Portal dos Dragões.
Teve bastante bem Sérgio Conceição pela forma como conseguiu ao intervalo na tal palestra de balneário incutir novo espírito e nova qualidade aos seus jogadores, e o Porto fez uma segunda parte muito boa e mereceu de longe a vitória, mereceu completamente a vitória.
Foi então a análise a este Porto Paços de Ferreira. A primeira parte do dia da manhã está feita. Já a seguir, vocês podem fazer esse programa ligando para o nosso fórum. Vamos colocar depois o número em rodapé e vocês podem ligar, participar, falar sobre este jogo, falar-se já também sobre o próximo jogo do Futebol Clube do Porto, e também podem já dar a vossa opinião, quem é que querem ver no sorteio da Liga dos Campeões na próxima sexta-feira, qual é a equipa que vocês querem ver afrontar o Futebol Clube do Porto. Por isso, liguem-nos já a seguir, a partir do meio-dia, mais ou menos.
E falar também sobre essa noite épica. Sobre essa
também
noite
sobre
épica,
a noite, Turing. Exatamente. Que ainda nem falámos com os nossos ouvintes, é bem
pois
verdade.
Pois não, ainda não falámos
com os nossos ouvintes sobre isso.
Quero que se pronunciem sobre essa noite épica do Futebol Clube do Porto.
Por isso, já a seguir, a partir do meio-dia, liguem-nos, participem no programa Fórum e mostrem a vossa voz, façam ouvir a vossa voz junto da nação portuguesa. É já a seguir, para já, fiquem bem, continuem ligados na Rádio Portuense e Portal dos Dragões. Nós voltamos já então para o Fórum Portal dos Dragões. Até já.
Até já, beijinhos.